Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
Bom dia. Em sua série de audiências, nesta sexta-feira, 17 de janeiro, o Papa Francisco recebe no Vaticano o presidente da República Democrática do Congo. Depois, é a vez de uma delegação da Igreja Luterana da Finlândia. Francisco recebe ainda Dom Ivan Jurković, que é observador permanente da Santa Sé junto aos escritórios das Nações Unidas. E, por fim, o embaixador da República Dominicana em visita de despedida. Mas o Papa Francisco começou o dia celebrando a missa na capela da Casa Santa Marta. Em sua homilia, ele falou das doenças da alma que devem ser curadas e o remédio é o perdão. Mas agora, Mariângela Jaguraba nos leva até a Terra Santa.
Concluiu-se nesta quinta-feira a peregrinação de solidariedade dos bispos da Coordenação da Terra Santa aos cristãos de Gaza, Ramalá e Jerusalém. Os prelados exortam os governos a contribuírem na Terra Santa com a criação de uma nova solução política fundada na dignidade humana de todos. Numa nota divulgada no final da visita, os bispos da Coordenação da Terra Santa sublinham que essa solução deve ser elaborada pelos povos em diálogo na Terra Santa. Para os 15 signatários da declaração, é necessário que outros países façam a sua parte, solicitando a aplicação do direito internacional, seguindo as orientações da Santa Sé no reconhecimento do Estado da Palestina, considerando as exigências de segurança de Israel e o direito de todos de viver em segurança, recusando o apoio político ou econômico a assentamentos e se opondo com determinação a atos de violência ou violações dos direitos humanos de qualquer pessoa. A Coordenação da Terra Santa lembra que os bispos católicos locais, numa mensagem recente, denunciam a incapacidade da comunidade internacional de contribuir na promoção da justiça e da paz no lugar onde Cristo nasceu e convida os governos a fazerem mais no cumprimento de suas responsabilidades, respeitar o direito internacional e proteger a dignidade humana, observando que, em alguns casos, eles foram cúmplices dos males do conflito e da ocupação. Testemunhas de que a população da Terra Santa está vendo desvanecer a esperança de uma solução duradoura e de que a construção de novos assentamentos e do muro de separação estão destruindo qualquer perspectiva de dois estados que vivem em paz, os prelados reconhecem que as condições de vida estão cada vez mais insustentáveis na Terra Santa, sobretudo na Cisjordânia, onde são negados os direitos fundamentais, dentre os quais a liberdade de movimento. Depois, em Gaza, as decisões políticas de todas as partes envolvidas levaram à criação de uma prisão a céu aberto, violações dos direitos humanos e uma grave crise humanitária. Fomos acolhidos por famílias que hoje têm como prioridade a sobrevivência cotidiana e cujas aspirações são reduzidas ao essencial, como, por exemplo, obter eletricidade e água potável, dizem os bispos que foram tocados pelo sacrifício de religiosas, leigos e sacerdotes comprometidos ativamente em todos os campos a fim de construir um futuro melhor para todos, oferecendo serviços fundamentais, especialmente educação, trabalho e assistência às pessoas mais vulneráveis. Diante dessa realidade, os prelados convidam todos os fiéis a rezarem por essa missão e ajudá-la. Pode também ser de ajuda o aumento de peregrinos na Terra Santa e o encontro com as comunidades locais. Os bispos da Coordenação da Terra Santa esperam que a comunidade internacional expresse sua solidariedade aos israelenses e palestinos que não renunciam à luta não violenta pela justiça, paz e direitos humanos. O vigário-geral da Arquidiocese de Manágua, na Nicarágua, Monsenhor Carlos Avilés, denuncia em vídeo as ameaças contra os fiéis católicos por parte do Estado. Membros da polícia tomam nota da placa dos carros dos fiéis apenas pelo fato de irem à missa numa paróquia. Isso é ridículo. A igreja já teve essa experiência de perseguição na década de 80. Apesar disso, não paramos o nosso trabalho e a nossa missão de evangelizar e estar ao lado do povo, ressalta no vídeo Monsenhor Avilés. Desde abril de 2018, quando o povo saiu pacificamente para protestar contra a reforma do Seguro Social e foi brutalmente detido com violência pela ditadura, a Igreja Católica colocou-se mais uma vez ao lado dos vulneráveis, sublinhou. O vídeo foi enviado à agência Fides e divulgado nas redes sociais, informando que houve uma denúncia oficial da Igreja sobre esses fatos, divulgados também na mídia. O vídeo contém uma entrevista ao jornal La Prensa da Nicarágua, onde o vigário-geral da Arquidiocese descreve a situação da Igreja. Graças a Deus, a Igreja reflete o que a sociedade vive, o que o povo vive. Não temos poder nem militar nem político para enfrentar e lutar contra uma repressão perpetrada apenas por estar ao lado do povo ou somente por denunciar os pedidos de justiça do povo. Monsenhor Avilés conclui pedindo aos policiais para que interrompam a perseguição contra a Igreja e seus fiéis. Não podemos viver num ambiente de repressão. Devemos viver com espírito cristão, em paz e harmonia. São inúteis as tentativas do governo de apresentar um país tranquilo e sereno à imprensa internacional quando líderes sociais e camponeses são perseguidos, ameaçados ou até mesmo mortos. Os empresários não apoiam mais a política econômica do governo, com consequências negativas imediatas para o mercado internacional. A imprensa nacional está impedida de reportar eventos cotidianos e os partidos da oposição se encontram sem instrumentos políticos diante das próximas eleições. No entanto, os testemunhos de jovens em muitas cidades do país, através das redes sociais, confirmam que uma Nicarágua livre e unida não é apenas possível, mas será o fruto de toda pequena contribuição, segundo as palavras de Dom Rolando Álvarez, bispo de Matagalpa. O povo está dando lição de unidade. Isso é feito com a vida cotidiana, visando os grandes ideais para construir uma nova Nicarágua, uma grande nação, porque o povo faz a verdadeira unidade. Todos os anos, em 14 de janeiro, realiza-se uma procissão na Venezuela, na qual participam mais de 2 milhões de pessoas. A imagem da Divina Pastora é levada em procissão da Basílica de Santa Rosa até a Catedral de Barquisimeto, capital do estado de Lara. Por ocasião da última procissão, a de número 164, o bispo de São Felipe, Dom Victor Hugo Bazabe, administrador apostólico de Barquisimeto, fez um paralelismo entre o povo da cidade de Betúlia, mencionada na Bíblia, e o povo venezuelano. O povo da Venezuela está sitiado e reduzido à prostração. Está cercado por uma violência institucional que persegue, aprisiona e proíbe quem discorda, disse. O povo venezuelano deseja controlar-se socialmente. É vítima daqueles que tomaram o controle do poder político. É obrigado a conviver com a preocupante falta de água potável, a viver no escuro por causa das interrupções contínuas de eletricidade. Um povo que vê seus filhos e idosos morrerem de fome e doenças, ressaltou Dom Bazabe. Espera-se que esse povo, saqueado de seus recursos, resigne-se a viver em uma situação de escassez grave, na qual alguns encontram oportunidades de enriquecimento com juros e especulação. Mesmo numa situação tão crítica, o desespero, o ódio e a resignação não têm a última palavra. Somos chamados a responder com as armas da fidelidade a Deus, cujas mãos são colocadas as nossas vidas e o nosso destino como nação, disse ainda o bispo. É o momento da confiança e da unidade como povo, o momento de nos constituir como um muro de resistência pacífica diante de quem, com o uso ameaçador da força, quer nos assediar e fazer com que percamos a confiança em Deus e num destino melhor, conclui Dom Bazabe. No último dia 8, no final da Assembleia Plenária, a Conferência Episcopal Venezuelana renovou renovou o apelo em responder às necessidades do povo. A igreja deseja continuar fornecendo apoio necessário a todos, sobretudo às pessoas vulneráveis. Lê-se na mensagem conclusiva.
E agora é a vez de Jackson Erpen, que nos fala dos arcebispos desaparecidos em Alepo.
Morreram como mártires, assassinados em dezembro de 2016 pelos milicianos, que os mantinham reféns há anos. Esse teria sido o triste destino dos dois arcebispos de Alepo, o greco ortodoxo, Boulos Yazidi, e o sírio ortodoxo, Mar Gregórios Johanna Ibrahim, desaparecidos em 22 de abril sem deixar rastro, na área entre a metrópole síria e a fronteira com a Turquia. A versão é defendida por uma equipe de investigação liderada por Mansour Salib, pesquisador sírio residente nos Estados Unidos, e divulgada por meio da plataforma digital Medium.com, uma nova mídia social conectada ao Twitter. Segundo os autores da investigação, os dois bispos teriam sido assassinados por militantes de Nur al-Din al-Zenki, grupo independente envolvido no conflito sírio financiado e armado durante o conflito pela Arábia Saudita e pelos Estados Unidos. A investigação repassa a história, concentrando-se em detalhes considerados úteis para reconstruir a dinâmica dos acontecimentos. Segundo os autores, em 22 de abril de 2013, os dois arcebispos haviam deixado Alepo a bordo de uma caminhonete Toyota, dirigida pelo motorista Fatah Ala Kabud, com a intenção de tratar da libertação de dois sacerdotes. O católico armênio Michael Kayal e o grego ortodoxo Maher Mafus, anteriormente sequestrados por grupos jihadistas anti-Assad, que na época controlavam os territórios a leste da metrópole síria. Segundo a reconstrução dos fatos, Mar Gregórios e Boulos Yazidi, vestidos com roupas civis, teriam caído em uma verdadeira armadilha. Os dois padres, Kayal e Mafus, sustentam os investigadores, teriam sido sequestrados precisamente para serem usados como iscas e, assim, possibilitar o sequestro dos dois arcebispos. O carro no qual os dois metropolitas de Alepo estavam viajando foi interceptado pelo grupo de sequestradores e o motorista Fatah Ala Kabud, católico de rito latino, pai de três filhos, foi assassinado com tiros na cabeça. O sequestro nunca foi reivindicado por nenhum grupo. Nos meses e anos subsequentes, circularam em várias ocasiões boatos e anúncios sobre uma possível libertação, o que sempre se mostrou infundado. A investigação agora publicada no Medium.com sugere o envolvimento no sequestro de personagens vinculados ao MIT, Serviço de Inteligência Turco, alegando que o sequestro e a detenção ocorreram em áreas que na época se tornaram um receptáculo para serviços secretos estrangeiros, onde eles dificilmente poderiam ter operado sem o apoio de terroristas comuns. A história do desaparecimento dos dois metropolitas foi marcada por despistes, informações falsas e enganosas como aquela que alguns dias após o sequestro os dava como livres e que se dirigiam para a Catedral Ortodoxa Síria de Alepo, onde em vão se reuniu uma multidão de cristãos para esperá-los. A reconstrução traz informações já conhecidas, além de suposições expostas sem confirmações objetivas, incluindo as de que George Sabra, um líder cristão que sempre esteve perto de grupos de oposição ao governo de Damasco, também estaria envolvido no sequestro dos dois metropolitas. Também foi ventilada a hipótese de que os autores do sequestro visavam forçar os metropolitas a se converter ao Islã para alimentar medo e desconforto entre as comunidades cristãs locais. A testemunha mais relevante dentre as mencionadas no relatório parece ser Yassir Mundi, apresentado como um dos carcereiros dos dois bispos, que mais tarde foi capturado pelas forças sírias. A investigação inicial reconhece o dossiê, ainda não está concluída, porque não foi possível encontrar os restos mortais dos dois eclesiásticos. Entre outras coisas, a reconstrução alega, apresentando indícios verbais ou agregando informações sem evidências objetivas, que os dois arcebispos teriam sido torturados e que um deles, em 2015, teria sido tratado em uma unidade de saúde de Antioquia, a Antakya Devlev Hastanesi, na província turca de Hatay. Na sessão final, a investigação sustenta que os dois bispos teriam sido mortos e enterrados em um local não especificado em dezembro de 2016, enquanto as áreas a leste de Alepo estavam prestes a serem reconquistadas pelo exército sírio. Por fim, a pesquisa publicada no Medium.com pode ser útil para esclarecer detalhes sobre a dinâmica do sequestro e os estágios iniciais do sequestro dos dois metropolitas. Mas em muitas passagens não parece fornecer certos elementos úteis para esclarecer definitivamente qual foi a sorte de Boulos Yazidi e Mar Gregórios Johanna Ibrahim, arcebispos da cidade martirizada de Alepo.